E aí, meu amigo, minha amiga co-coiceira, bora continuar o nosso trabalho aqui da Lei 8987. Estamos aí desenrolando, demos uma boa trabalhada na parte que fala aí da licitação, mas ainda tem mais algumas coisinhas para analisarmos. Então, olha só, o que a gente estava vendo antes? A gente estava vendo antes como desenrola a licitação. A gente viu ali que a licitação tem aquelas regras e tal, aí beleza, o cara ganhou. Legal, ele ganhou. Aí, depois que ele ganha, o que é celebrado com o vencedor? O contrato de concessão. Então, bora falar aí desse contrato de concessão. O contrato de concessão, ele tem algumas cláusulas que são necessárias, que é o que a gente vai ver agora. É isso aqui que a gente vai ver agora, olha só. O contrato de concessão, vem aqui comigo, ele tem algumas cláusulas essenciais. O que são cláusulas essenciais? São cláusulas que devem constar no contrato. Então, ó, só para a gente se localizar, rolou toda aquela licitação, aquele procedimento de escolha, achamos o vencedor. Com o vencedor é celebrado esse contrato. Cláusulas essenciais são cláusulas que obrigatoriamente devem estar no contrato, mais ou menos cobrado. Não é uma coisa que chove em prova. É uma coisa que vem, quando vem, copiou, colou. Uma ou outra pegadinha que eles podem trabalhar, a gente vai fazendo o alerta aqui também. Vem comigo. Vamos lá, vamos pegar essa parte aqui do artigo 23, que fala aqui dessas cláusulas essenciais. Ó, primeiro, muita coisa que está aqui estava lá no edital. Lembra que o edital também tem algumas coisas que devem constar obrigatoriamente? Então, aqui o raciocínio é o mesmo. Olha só, o objeto, o que está sendo licitado, então, né, o que está sendo contratado, a área, o prazo da concessão, o modo, a forma e as condições que o serviço será prestado, são todas coisas bastante óbvias. Os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade do serviço, porque ele tem que prestar um serviço adequado, tá? Mas serviço adequado é uma coisa genérica. Então nós temos que ter tudo no papel, falando, olha, para avaliar se o teu serviço está legal, nós vamos fazer assim, assim, assim. Tem que estar no contrato, todas as coisas óbvias. O preço do serviço e os critérios e procedimentos para reajuste e revisão das tarifas, já falamos disso também, aos direitos, garantias e obrigações, ó, direitos, garantias e obrigações do poder concedente e também da concessionária, inclusive os relacionados às previsíveis necessidades de futura alteração e expansão do serviço, consequente modernização, aperfeiçoamento, copiou, colou. Direitos e deveres também dos usuários para obtenção e também utilização, como os usuários têm direito ali a obter, a utilizar o serviço. Molezinha, né? Tudo belezinha. Seguindo, a forma de fiscalização das instalações, como vai ser feita então a fiscalização da instalação, dos equipamentos, da execução. Quem que é o órgão competente para exercer essa fiscalização? As penalidades contratuais, muito importante, e também administrativas, que estão sujeitas à concessionária. Então, se a concessionária pisar na bola, quais são as sanções que ela pode sofrer? Os casos de extinção da concessão. Opa, isso cai pra caramba. Tá lá na frente e a gente vai trabalhar certinho esse ponto que fala de extinção. Os bens reversíveis, os critérios para o cálculo, forma de pagamento das indenizações devidas à concessionária quando for o caso, as condições para a prorrogação do contrato, a obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas da concessionária. Coisa bobeirinha, tudo copiou, colou bem simples para a prova, ó. A exigência de publicação das demonstrações financeiras periódicas da concessionária, o foro. Foro é aonde que a gente vai na justiça, beleza? Então, tipo assim, ó, cobra fumou, pau cantou, vamos entrar com a ação, tá? Vamos entrar com essa ação onde? Em que cidade? Em que lugar? Esse que é o foro. E o modo amigável de solução das divergências contratuais, ok? Depois, o parágrafo único. Os contratos relativos à concessão de serviço público precedidos da execução de obra pública, então aqueles que têm que ter lá obra pública antes, deverão adicionalmente estipular os cronogramas físico-financeiros de execução das obras. Exigir garantia do fiel cumprimento pela concessionária das obrigações relativas às obras. Então é tipo assim, Basicamente, ó, o prazo aí que ela tem para executar essas obras e garantia que ela vai dar também em virtude disso. Seguindo, 23A. O contrato de concessão poderá prever o emprego de mecanismos privados para a solução de disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato, inclusive a arbitragem a ser realizada no Brasil, tal, também copiou, colou. Então, tipo assim, pô, tá dando treta, cara, tá dando treta ali, poder concedente, concessionária. Podemos, eleger mecanismos privados para solucionar isso aí, tipo arbitragem? Pode. É tudo copiou, colou, ela fala que pode, correto, não pode, tá errado. Beleza? Beleza. Seguindo aí, ó. Esse aqui eu quero esquematizar para você, que eu já vi ele em prova já. Olha só, um outro ponto. Então, a gente viu no artigo 23 aquelas coisas obrigatórias no contrato, tá? Então, ó, esse aqui eu quero esquematizar, que esse aqui eu já vi uma vez ou outra em prova, e ele não é difícil. Não é difícil esquematizado, né? Chegar no copiou, colou lá é mais triste um pouco. Então, olha só, é permitido, tá? É permitido no contrato. Ou seja, pode ser feito no contrato. Primeiro, o estabelecimento de mecanismos privados de solução de conflitos. Não precisa ser tudo no pau, tudo na justiça para resolver. Pode ser usado também esse mecanismo aí. Inclusive, e ó, ênfase na palavra inclusive, ok? Já vou te falar o porquê. Inclusive a arbitragem. Sabe o que a banca vai falar? Ah, pode, exceto a arbitragem. Não, a arbitragem também pode. É isso aí que a banca vai jogar. Coisa boba. Coisa boba. Então, uma esquematizaçãozinha, vou te mostrar como a banca trabalha aqui, tá? Pensando na questão padrão, claro. Primeiro, ela fala que não é permitido. É, estamos vendo que é. Ela fala é permitido o uso de mecanismos privados, exceto arbitragem. Não, exceto não, inclusive. É isso que você vai ver, então fica de olho aí. Seguindo. A lei também fala um pouquinho acerca da responsabilidade da concessionária. A lei também fala um pouquinho acerca aqui da responsabilidade da concessionária. Vamos lá. A responsabilidade da concessionária, ela ocorre, ela será feita então em virtude de prejuízos causados. Em virtude de prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou mesmo a terceiros. Ah, todo mundo então que ela causa dano, né, pô? Nesse caso, será feita essa responsabilização. E olha só, a fiscalização do órgão. Lembra que a gente viu que uma das coisas que deve constar no contrato é que vai ser feita a fiscalização pelo órgão, tal? Então, essa fiscalização que é feita pelo órgão, ou que não foi feita, tá? Essa fiscalização ali que é feita pelo órgão, não importa se ela foi feita ou não. E essa fiscalização aí, olha só a parte importante aqui, ó, ela não, ênfase na palavrinha não, ela não atenua ou exclui essa responsabilidade. Vamos lá. Vamos entender isso aqui. A primeira parte, ela é relativamente óbvia. Ó, a concessionária que está prestando lá o serviço público, a empresa de busão. Cara, se ela causar dano a alguém, ela vai pagar? É óbvio isso. Se ela causou um dano ao poder concedente, ao usuário, a um terceiro, ela vai pagar. E aqui a gente entra naquela regra da responsabilidade objetiva, porque ela está prestando um serviço público. Mas o poder concedente, ele fica de olho. Essa fiscalização que o poder concedente faz, ele não interfere nisso aqui. Não é porque o poder concedente está fiscalizando ou não está, que a concessionária não vai pagar os danos que ela causar. Isso aí não exclui, não atenua a responsabilidade. Causou dano, ela vai ter que pagar. A concessionária terá que pagar, ok? Ok. Bate o print aí. Vai lá, pode pegar o print, vou trocar de tela. Jogar aqui o próximo ponto para você. Pronto? Pronto. Mais um detalhezinho, mais um outro ponto. A Lei 8987 estabelece que quando a concessionária. Que quando a concessionária. Contratar com terceiros. Quando a concessionária. Contratar com terceiros. Atividades, mesma coisa, tá? Eu vou esquematizando e eu vou te explicando. Ela contratar com terceiros atividades inerentes à concessão, ou seja, atividades que têm relação direta com a concessão, atividades acessórias ou mesmo complementares, Isso aí não tem relação jurídica com o poder concedente. Isso aqui, ó, esse ato da concessionária, isso aqui não gera nenhum tipo de relação jurídica, já vou te explicar, com o poder concedente. Aqui é o seguinte. Imagina então que tem lá a empresa que faz o transporte coletivo urbano, a concessionária, uma empresa de busão. Aí essa empresa de busão, ela contrata uma outra empresa para lavar os ônibus. Ela contratou uma empresa para lavar os ônibus. Só que a concessionária deu calote nessa empresa que lava ônibus. Sabe o que a empresa faz, a que tomou o calote? Ela vai lá no município e fala, ó, oi, a concessionária não me pagou, vim aqui receber. O município não tem nada a ver com isso. O problema não é do município. Então, quando a concessionária vai lá e contrata alguém, o problema é dela. O poder concedente, tipo o município, não tem nada a ver com isso. Olha o transporte coletivo urbano, como que funciona mesmo? O município delega para a concessionária. Ok. Essa concessionária contratou com alguém e não pagou. Esse cara cobra da concessionária. O município não tem nada a ver com isso aí. Isso não gera relação jurídica com o poder concedente. Ok? Outro ponto. A subconcessão. A subconcessão. A subconcessão é quando ele tipo terceiriza, ele passa uma parte daquela prestação para alguém. Para ela ser feita, ela precisa estar admitida no contrato. Ok? E também precisa de autorização do poder concedente. Beleza? Beleza. Então a subconcessão, ela não pode ser feita diretamente, tem que ter esses requisitos. E um outro ponto. A transferência da concessão e a transferência do controle acionário. Essa transferência da concessão e do controle acionário, se for feita, se por acaso ela for feita sem a autorização prévia, se ela for feita sem a autorização prévia do poder concedente, poder concedente não falou que o poder concedente antes, ele não deixou antes, sabe o que que rola? Caducidade. A caducidade, a gente vai ver depois, que é a extinção da concessão por culpa da concessionária. Então, isso aqui funciona assim, ó. Isso aqui funciona assim. Imagina que eu vou lá, ganho uma concessão, tá? E eu tenho a minha empresa. Minha empresa, concessionária, ganhei, show de bola, a concessão é minha. Só que aí eu pego e, tipo, vendo a minha empresa. Ah, eu pego e passo o controle acionário para alguém. Cara, eu não posso fazer isso sem autorização prévia do poder concedente. Se eu fizer isso, ele chega, ó, acaba com a concessão. Extingue a concessão. Tem a caducidade. A caducidade, vamos ver depois, que é a extinção da concessão, porque a concessionária, pisou na bola. Beleza? Então, ele até pode transferir do controle acionário? Pode, mas ele precisa de prévia autorização do poder concedente. Se ele fizer isso sem o poder concedente autorizar antes, acabou. É extinta a concessão. Zé Fini no contrato. Ok? Ok, pode bater o print, vai lá. Pode bater o print. Agora vamos dar uma olhadinha em dois pontos aqui, que a gente consegue matar também com base só na leitura da lei, tá? Que é a parte que fala dos encargos do poder concedente e dos encargos da concessionária. Tipo assim, as responsabilidades aí do poder concedente e também da concessionária. Vamos lá? Olha só, vamos começar vendo os encargos do poder concedente, coisa que o poder concedente tem que fazer. Primeiro, incumbe ao poder concedente regulamentar o serviço e fiscalizar permanentemente a sua prestação. Então, o poder concedente, que regulamenta, fala como o serviço é prestado e fiscaliza para ver se o serviço não está sendo prestado de maneira suína. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais. Intervir na prestação do serviço nos casos e condições previstos em lei. Extinguir a concessão nos casos previstos em lei e no contrato. Homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas nas formas da lei, nas formas aí da lei, do contrato. Cumprir e também fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais, tudo coisa que compete ao poder concedente. Molezinha, né? Bem molezinha. Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos usuários, que serão cientificados em até 30 dias das providências tomadas. Declarar de utilidade pública os bens necessários à execução do serviço ou obra pública, promovendo as desapropriações. Então, as desapropriações, olha que legal essa parte, ó. As desapropriações, elas podem ser feitas diretamente pelo poder concedente ou mediante outorga de poderes à concessionária. Ah, ela pode passar para concessionária o poder para desapropriar? E pode, ela pode. E aí, nesse caso, a responsabilidade pela indenização é da concessionária. Será desta, ou seja, a concessionária que paga a indenização. Declarar a necessidade ou utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, os bens necessários. Ela pode fazer isso também, ó, diretamente ou mediante outorga de poderes à concessionária, igualzinho a gente viu ali. Igualzinho a gente viu ali. Beleza? Beleza. Então, olha que legal essa parte aqui. Imagina que você está tendo um problema com a sua empresa de telefonia. Beleza, cara. Entre em contato aí com o poder concedente. No caso, com a Anatel, eles vão em 30 dias, eles vão ter que te receber, tudo até 30 dias, eles vão te dar o retorno, pelo menos na lei, né? E falar o que é que eles estão fazendo para solucionar esse problema. Muito bem, seguindo. Estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservação do meio ambiente, conservação, incentivar a competitividade. Competitividade é bom. Quanto maior a competitividade, melhor o serviço público, menores os preços. Estimular a formação de associações de usuários para defesa de interesses relativos ao serviço. No exercício da fiscalização, o poder concedente terá acesso aos dados relativos à administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros da concessionária. Meio óbvio, né? Claro que ele tem acesso, então como que ele vai fiscalizar? Essa fiscalização será feita por intermédio de órgão técnico do poder concedente ou por entidade com ele conveniada. E também de forma periódica, conforme previsto em lei regulamentar, por comissão composta de representantes do poder concedente, concessionário e usuários. Aí também copiou, colou. Beleza até aqui? Beleza, tio. Então tá. Agora, os encargos da concessionária. Coisas que a concessionária tem o dever de fazer, ok? Prestar o serviço adequado, na forma prevista em lei, nas normas técnicas aplicáveis ao contrato. Manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão. Prestar contas da gestão do serviço ao poder concedente e também aos usuários. Cumprir e fazer cumprir as normas do serviço, cláusulas contratuais da concessão. Permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso em qualquer época às obras, equipamentos, instalações, bem como aos registros. Então a administração tem o poder e dever de fiscalizar. A concessionária tem o dever de permitir e ajudar nessa fiscalização. Tudo bastante óbvio. Tudo bastante óbvio. Seguindo aí. Promover as desapropriações e constituir as servidões autorizadas pelo poder concedente. Lembra que a gente viu? Que a autorização, que a desapropriação e a servidão, o poder concedente pode ele fazer ou pode passar para a concessionária. Então, se ele passou a concessionária, é ela que vai lá e faça. Zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, bem como segurá-los adequadamente. Captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação do serviço. Olha só, as contratações, inclusive de mão de obra, feitas pela concessionária, serão regidas pelas disposições do direito privado e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação entre terceiros contratados pela concessionária e o poder concedente. Aquilo que a gente falou. Concessionária contratou, fez, essa pica é dela. Poder concedente não tem nada a ver com isso, beleza? Beleza. Deixa eu esquematizar uma parte aqui que vale a pena. Esquematizar um ponto aqui que vale a pena. Olha só. Quando a gente fala ali da concessionária, ok? Essa parte que vale a pena um esqueminha. A gente viu então esses encargos da concessionária. Olha só. Primeiro ponto que é legal dar um bizu. A desapropriação. Que vale um bizuzinho. A desapropriação. Nós vimos que ela pode aí ser decretada. Ela é decretada. Então, quem vai decretar a desapropriação é o poder público. Quem vai decretar a desapropriação é o poder público. Ok? Mas ela pode, nós vimos ali, ser promovida. Nesse caso, promovida que a gente está falando aqui, ó, é a execução. É executar aqui essa desapropriação e também pagar as indenizações devidas. E também pagar aqui a indenização pela concessionária. Beleza. Beleza. Outro aspecto legal que merece esqueminha também. Olha o que a lei diz, ó. Que as contratações da concessionária que as contratações feitas pela concessionária. A concessionária vai lá, contrata alguém, tal, contrata uma empresa, contrata mão de obra. Essas contratações feitas pela concessionária, olha o que a Lei 8987 disse, ó. Primeiro, elas serão regidas por normas de direito privado. Não é estatuto nada, normas de direito privado e a CLT. E o ponto importante, tem uma jurisprudenciazinha, mas vamos trabalhar aqui nos termos da lei, tá? Isso aqui não gera vínculo com o PC, que é o poder concedente. Não gera vínculo com o poder concedente. Show de bola? Show de bola. Pode bater o print aí. Vai lá. Pode bater o dedinho no print, bem tranquilo, bem de buenas. Então, é aquilo que a gente viu. A concessionária, quando tiver a desapropriação, ela pode promover ali a execução e também a indenização. E as contratações que ela fizer, o problema é dela. Isso aí não gera vínculo com o poder concedente, é regido pelo direito privado e pela CLT. Bateu o print? Muito bem, então. Mais um ponto aí descascado, mais um ponto aí desenrolado. Vamos falar um pouquinho da intervenção? Vamos lá. Dá tempo de falar nesse vídeo aqui ainda um pouquinho da intervenção. Vamos lá. Olha só. A lei também traz algumas disposições acerca da intervenção aqui do poder concedente na concessão. É tipo assim. Poder concedente vai se meter lá na concessão, tá? Ele vai se meter lá na concessão. Nós temos, então, a concessionária prestando. Poder concedente chega e fala, ô, tá zoado isso aí, vem cá, vamos arrumar. Ela pode fazer isso aí, então, essa intervenção. Essa intervenção, ela é feita para assegurar a adequada prestação dos serviços ela é feita para assegurar a adequada prestação dos serviços e também a fiel, o fiel cumprimento das normas. E pode ser ali, as normas contratuais, regulamentares, legais. Então é meio quando a concessionária está dando um mole. Está dando um mole. Essa intervenção que nós estamos aqui falando, olha só. Ela será formalizada, ela será feita então, por meio de um decreto. Esse aqui que é o mecanismo, é o instrumento utilizado. Um decreto do poder concedente. Então, quando tiver lá a concessionária, ela está pisando na bola, não está prestando serviço direito, não está cumprindo as regras, o poder concedente meio que se enfia lá, se mete lá. Para fazer isso, é por meio de um decreto. Esse que é o instrumento utilizado. Nesse caso, olha só o que que vai acontecer, ó. O poder concedente, nesse caso aqui, o poder concedente, ele pode reassumir. Ele pode reassumir provisoriamente o serviço. Então ele chega lá e fala: ó, dá licença aí, negócio não tá legal. Deixa eu dar arrumada na casa. Ela pode reassumir provisoriamente aquele serviço público, a fins de assegurar, então, a prestação adequada, a prestação adequada e também apurar as causas daquele cumprimento. Mas olha só, cuidado que essa intervenção que a gente está falando aqui, ela por si só não gera por si só a extinção do contrato. Não quer dizer que o contrato está extinto. Essa intervenção que nós estamos falando é uma medida acautelatória. Já vou te explicar o que é isso. Ela é uma medida acautelatória. Olha só. Então é o seguinte. Imagina que tem lá a empresa de transporte coletivo urbano. Cara, o serviço público de transporte coletivo urbano, ele é extremamente importante. Aí a concessionária deu algum ruim. Cara, deu algum ruim. Ela parou de prestar, está prestando errado. Antes de mais nada, de discutir o que está acontecendo, o Poder Constituinte, o município, vai lá e faz a intervenção. Ele falou, meu filho, que cagaceira que você está fazendo, dá licença. Deixa eu continuar prestando esse serviço aqui. Então, qual que é o objetivo disso? O objetivo é apagar o incêndio. Primeiro momento, apagar o incêndio. Olha, vamos pôr esses ônibus de volta, vamos prestar o serviço aqui, é para regularizar essa prestação adequada. E ao mesmo tempo ele está lá dentro, ele vai ver o que foi que aconteceu. Para, né? Se a concessionária realmente tem culpa, vá punê-la. Só que isso aqui não é uma penalidade, ela não está punindo a concessionária, não está extinguindo a concessão. O poder concedente só entrou lá para apagar esse incêndio, para regular, para arrumar, e aí se a concessionária realmente deu mole, aí depois veio a extinção. Então cuidado que a intervenção não é a extinção do contrato. O contrato está lá, o contrato existe, está normal. Ela só está fazendo essa medida cautelatória para segurar a continuidade da prestação do serviço e para ver o que foi que causou essa treta toda. Beleza? Beleza. Pode bater o print aí. Pode bater o print aí. Bem legal essa parte, né? Uhum. Tá, seguindo aí falando da intervenção. Olha só o que a lei determina, ó. Uma vez que a intervenção foi declarada, então, a intervenção foi declarada, beleza. Quando a intervenção for declarada, nós temos dois prazos aqui para ficar aí de olho. Um prazinho de 30 dias e depois um outro prazinho de 180 dias. Vamos lá. Esse prazo aqui de 30 dias é o prazo que a administração tem para instaurar o procedimento administrativo. Para instaurar o procedimento administrativo. Mas que procedimento, Thalios? É o procedimento no qual ela vai apurar as causas aqui que geraram essa intervenção, que qual foi a treta que rolou, e a responsabilidade da concessionária. E a responsabilidade. Isso aí, esse procedimento aí que ela tem 30 dias para fazer, ela tem 180 dias, quer dizer, para a sua conclusão. Para a sua conclusão. Sob pena de ser considerada inválida a intervenção. Sob pena de ser considerada inválida a intervenção. Que é para não ficar o resto da vida lá, né? Ela faz a intervenção e fica lá parada. Não. Ela tem que se coçar, tem que fazer isso aí desenrolar logo. E ó, depois que foi então declarada a intervenção, teve aí esse procedimento administrativo, nós temos os seguintes resultados. O que pode advir disso aí? Quais são os resultados? Bom, o resultado primeiro é extinção do contrato. Extinção do contrato. Realmente a concessionária fez cagada, a gente vai fazer a extinção do contrato. Nesse caso aqui, ó, é a chamada caducidade, que a gente vai desenrolar aí depois, que é quando a concessionária, esta bizonha, está fazendo cagadas. É a caducidade. É quando foi constatada que houve uma inexecução da concessionária. Ou seja, aquele ruim que deu, que precisou ir lá ao poder concedente, tal, apagar incêndio, foi cagada da concessionária, entendeu? Foi ela que fez cagada. Ou se não for o caso, não foi ela que fez besteira, nesse caso aí, encerrado, ó, é feita devolução à concessionária. É feita devolução à concessionária. E também vai pagar para ela uma indenização que seja eventualmente devida. Porque nesse caso foi verificada uma nulidade da intervenção. É, poder concedente que fez cagada, não precisava ter feito esse escarcéu todo aí, não. Não precisava ter feito intervenção, não. Porque não havia fundamento. Não precisava disso. Poder concedente, que é um escandaloso, um histérico, que foi lá e fez essa intervenção aí e não era necessário. Meio difícil imaginar, mas poderia acontecer. Então, olha só. Bate o print, vai lá. Pode bater o print. Quando foi feita, então, a intervenção, tem dois resultados possíveis. Porque se rolou a intervenção, algo de errado não está certo. Alguma coisa está errada. Ou a concessionária que fez cagada, aí ela que vai se lascar, porque a gente vai extinguir a concessão por meio da caducidade, ou nem era necessária essa intervenção. O poder concedente, que é um afobado, foi lá e fez sem fundamento. Aí vai devolver para ela e vai indenizar. Beleza? Beleza. Pode bater o print aí. Pode bater o print, que a gente vai dar uma olhadinha agora no artigo 32, que trata aí dessas regrinhas da intervenção. Beleza? Beleza, professor. Então tá. Olha só o artigo 32, ó. Quando fala da intervenção, vamos lá. O poder concedente poderá intervir na concessão com o fim de assegurar a adequação na prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e pertinentes. Essa intervenção é feita por decreto do poder concedente, que conterá a designação do interventor, o prazo, objetivos e os limites da medida. Declarada a intervenção, o poder concedente deverá, no prazo de 30 dias, instaurar o procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e também apurar as responsabilidades, claro, assegurado o direito de ampla defesa. Se ficar comprovado que a intervenção não observou os procedimentos legais e regulamentares, será declarada a sua nulidade, devendo o serviço ser imediatamente devolvido à concessionária, sem prejuízo do seu direito à indenização. Esse procedimento que nós vimos, ele tem que ser concluído em até 180 dias, senão a gente considera que a intervenção era inválida. Encerrada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração devolve à concessionária, precedida da prestação de contas, que responderá pelos atos praticados pela gestão. Beleza? Beleza. Foi, então, a parte da intervenção. Bem tranquilo, né? Fica de olho aí que a intervenção também é uma parte, claro, né? A gente trabalhou bem pormenorizada, é uma parte legal para a prova, vale a pena dar uma atençãozinha especial. Fechou? Muito bem, mas acabou não, acabou não. Próximo vídeo, a gente vem num dos pontos mais importantes e mais cobrados aqui da Lei 8.987, que é a extinção da concessão. Aí a coisa deu ruim, ou não necessariamente, e aí tem a extinção da concessão. Próximo vídeo a gente continua. Forte abraço, até já!